Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com o Sérgio Wolff, ele é secretário de governo e é proprietário também da
WBV Plásticos.
Seja bem-vindo, Sérgio, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, a gente tem uma pergunta clássica que tinha no nosso podcast, que é: quem é o Sérgio na fila do pão? Então, se apresenta para a galera.
Bom, eu nasci aqui em Indaiatuba, né? Hoje, de vez em quando você conversa aí, só criança que nasceu aqui, né? Mas eu nasci em Indaiatuba e...
Eu nasci aqui também.
Ah, você nasceu então, mas os jovens, né? Mas os mais velhos são poucos que tem aqui, que ainda estão aqui para representar a cidade. Então, nasci aqui, vejo, né? Acompanho todo esse crescimento da cidade. Trabalhei em algumas empresas e depois eu montei essa minha empresa, que é uma empresa de injeção de peças plásticas. Ela já tem mais de 20 anos aí no mercado. E com esse envolvimento na indústria, eu acabei indo para o CIESP. Participei de alguns grupos de trabalho lá, na época, que era o NJE, que é um núcleo de jovens empreendedores. Eu já não era tão jovem, mas o importante é o jovem
empreendedor. Mas era empreendedor.
Depois disso, eu passei a ser vice-diretor e desde 2022 eu estava como diretor do CIESP Regional Indaiatuba, que essa regional ela é uma das 42 regionais que tem no estado de São Paulo, e essa regional abrange 12 cidades, Indaiatuba, Salto, Itu, todas as cidades aqui da região, né? E aí eu recebi um convite do nosso prefeito, Nilson Gaspar, para fazer parte da secretaria como secretário de governo e desenvolvimento nessa área de indústria, como eu já estava bem ligado a isso. E estou lá desde março e estou licenciado do CIESP até dezembro, devido a esse ano, um ano eleitoral. A gente não sabe direito ainda o que vai acontecer. Eu espero que continue, né, esse governo, porque eu sinto que Indaiatuba está sendo muito bom.
Legal. E aí, quando que você decidiu empreender? Você fez o Senai, essas coisas?
Não, eu fiz colégio técnico, depois eu fiz a faculdade de tecnologia, me especializei em engenharia de produção e eu trabalhava em uma empresa. Eu trabalhei há muito tempo na Fopresa. E lá a gente tinha alguns amigos que trabalhávamos lá junto. E acabamos tendo essa ideia de montar uma empresa, de empreender, né? Aí eles iniciaram antes, um pouco antes de mim, nós montamos uma ferramentaria, começamos a trabalhar até para a Fopresa e outras empresas nessa área de ferramentaria. E depois, por convite de um cliente que fazia molde com a gente, acabou oferecendo peças para a gente injetar, né? A gente já injetava, mas muito pouco, que é aquela empresa Mondial, né, que faz eletrodomésticos. Aí nós fizemos bastante molde para eles, injetamos para eles bastante, até que eles se mudaram para a Bahia. E aí até houve um convite para a gente ir para a Bahia, mas eu acho que foi inviável para a gente na época. E aí a gente continuou nesse processo até hoje ainda. E hoje o meu filho, Henrique, que está lá quebrando a cabeça, lá ele que está tocando a empresa, está indo muito bem, por sinal. E acho que até está indo melhor do que comigo lá. Mas
que bom,
aí eu tô nessa...
Que bom, né?
Que bom, né? Ainda bem, né? Mas é isso.
Legal. A gente vê muita história, né? De que na parte de sucessão, geralmente a empresa começa mal e tudo mais. Então você criou bem o rapaz.
Não, eu acho que ele está indo muito bem. Ele tem esse lado empreendedor. Ele tem os produtos dele. Ele tem uma empresa dele separado da WBV, então eu acho que tem tudo para dar certo.
Legal, toda vez que fala da Mondial, eu lembro dos caras que tiram sal do Palmeiras, da falta de Mundial do Palmeiras.
É verdade. Bom, eu sou São Paulino, então não tenho esse problema lá.
Legal. Cara, e quando você foi empreender a primeira vez, o mundo era totalmente diferente, né? Você tinha que aprender, você aprendia num livro, você não ia procurar curso na internet. Como que foi esse começo?
Na verdade, o que eu sinto até hoje ainda, apesar de hoje ser muito mais, eu entendo que é um pouquinho mais fácil, né? Hoje a grande dificuldade das empresas hoje é a mão de obra, tanto a especializada, como a mão de obra para o chão de fábrica mesmo. Está muito difícil de conseguir hoje. Eu sinto isso porque lá na secretaria a gente é responsável pelo PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador. Hoje nós estamos com praticamente 1.000 vagas abertas na cidade e não tem funcionários, candidatos para preencher essas 1.000 vagas de vários níveis, né? Eu sei que todas as empresas hoje têm muita dificuldade para contratar. Nessa fase, eu entendo que lá atrás era um pouco mais... Você era muito técnico, né? Você sabia fazer, você não sabia administrar, né? Então, nós sofremos muito com isso no começo, porque a gente queria produzir, a gente queria trabalhar e não se preocupava tanto em ter que administrar a empresa, né? O nosso negócio era produzir bem feito, ter uma qualidade nos produtos, mas a gente não lembrava que a parte administrativa, a parte de vida da empresa era muito mais importante ou tinha um peso muito alto do que você produzir as peças, né? Você tem que administrar isso, vender bem, administrar bem o seu fluxo de caixa,
etc. Acho que até existem algumas etapas do empreendedor ali, que geralmente no Brasil, sei lá, quase que 90% ou 100% dos casos ali, quem começa a empresa é alguém técnico, que é alguém que é muito competente na área técnica e tem uma certa competência de vendas. Aí depois que você vai aprendendo o que é a administração, né?
Exatamente. Eu acho que isso até hoje é assim, mas eu acho que hoje você tem muito mais recursos. A mídia, né, ajuda muito a você se especializar, você ter cursos, ter oportunidades de desenvolvimento. Hoje nós temos o Sebrae, tem ajudado muito as empresas. O próprio Ciesp tem muito treinamento, muita oportunidade de desenvolvimento do empresário antes que ele sinta a real necessidade, né? Então, ele preventivamente, ele já vai se profissionalizando de uma forma... Aí ele tem esse gráfico de crescimento, né? Ele tem que deixar de ser técnico e passar a ser mais administrativo do que técnico.
Legal. E quando você começou, mais ou menos, que ano que era?
1987, por aí, mais ou menos.
Ah, legal. Eu nasci em 85.
Então, você já estava... Ainda bem.
Já estava quase. Estava quase chegando. Legal. E aí, a questão da Ciesp, você entrou, você já tinha a empresa, né?
Sim. Logo no começo que a gente tinha empresa, a gente já se associou ao Ciesp. A gente sabia que o Ciesp poderia ajudar a empresa de uma certa forma. Mas a gente não participava de praticamente nada do Ciesp. Depois de um tempo que nós começamos a participar através desse grupo, fazer visitas em outras empresas, visitas técnicas, treinamento, a gente tinha uma reunião praticamente semanal, onde a gente estava sempre conversando, discutindo assuntos de sucessão, né? Assunto de administração de empresa. E aí, com esse meu envolvimento, fui indo e até... sentindo que eu poderia ajudar de uma forma mais efetiva, né?
Legal. E o Ciesp, então, as indústrias, né, são associadas.
Isso.
E como que faz para ser associado? Existe alguma forma de serviço ser associado também?
Sim. O Ciesp hoje, no estado de São Paulo todo, ele tem praticamente 9 mil associados. Aqui na regional da Indaiatuba, praticamente são 300 associados. Porém, Indaiatuba hoje conta com aproximadamente 1.200 empresas, né, indústrias. E as indústrias são associadas, ela tem direito ao voto, né, a utilizar todos os recursos que o Ciesp tem disponível para o sócio. O prestador de serviço, ele pode se associar ao Ciesp, porém, ele não é um associado que possa ter direito ao voto, participar. Ele é sócio contribuinte, ou seja, ele tem direito a usar as atividades, usar os serviços do Ciesp, mas ele não vai poder ser um membro do conselho do Ciesp, da diretoria do Ciesp.
Entendi, legal. Nessa esteira, né, de quando você entrou no Ciesp, o mundo era de um jeito. E agora, quando você saiu, né, para se tornar secretário, O que que mudou nesse caminho todo aí?
Principalmente é a velocidade das informações, né? Hoje a velocidade da informação é muito rápida, o desenvolvimento é muito rápido, né? Eu acho que em 1980, né, meados de 80, existia aí a internet, mas ela não era tanto quanto hoje, né? Hoje eu vejo aqui, né, a tua agência, vocês estão especialistas nisso, né? Em marketing das empresas, em divulgar esse tipo de podcast que a gente está fazendo, muito interessante. Isso não tinha na época, né? Você tinha as entrevistas, né? Onde você ia, mas essa agência aqui que você podia ter uma coisa mais personalizada assim, não existia. Eram as mídias mais coletivas, né? Maiores, né?
Era a mídia tradicional ali, né? Você
Exatamente.
dava uma entrevista escrita no jornal, era alguma coisa assim.
Isso.
Eu lembro que o primeiro prêmio que a gente ganhou num festival, que é o Media Festival, de um festival de publicidade, a gente foi dar. A gente já era digital, e aí a gente foi dar uma entrevista e a entrevista era escrita, eu achei. Já achei meio estranho,
Meio
sabe?
estranho, completamente.
Mas era o mundo, né?
Hoje, para você ver a evolução, né? Eu sou antenado, como diz, mas eu não consigo acompanhar o ritmo, né? Então, eu até estava vendo essa semana um aplicativo, né? Uma inteligência artificial que você pode ligar o celular, ela ouve uma palestra, por exemplo, passa isso para a escrita e te dá um resumo ainda, entendeu?
Legal
Então,
mesmo.
ficou muito fácil. Hoje você não precisa nem participar de uma palestra presencial, né? Que eu acho super importante. Sou adepto às palestras, aos workshops presenciais, são muito mais interativos, mais interessantes. Mas um aplicativo desse, você grava uma conversa dessa, ele transforma ela num texto e ainda resume o texto para você de uma forma automática. Muito interessante. Eu não sei onde nós vamos chegar, mas hoje eu acho que o caminho é esse, né?
Você não acha que até talvez a deficiência de mão de obra em todos os setores vem da facilidade de aprendizado e aí as pessoas acabam, quando eu precisar eu aprendo. Você acha que isso tem alguma certa influência?
É difícil falar isso para você, mas eu sinto que, eu não diria que a maioria, mas eu acho que uma porcentagem grande dos jovens hoje, eles estão deixando de aprender, por isso que eu digo não é maioria, é mais uma parte. Eu acho que eu não sou não contra YouTube, TikTok, etc. Mas eles deixam de querer um trabalho que exija um pouco de raciocínio, de mão mesmo, para optar por os YouTubers e coisa da vida. Mas não é todos que estão aptos para isso, né? Isso exige um treinamento, um dom, né? Acho que tem que ter um domzinho também para a coisa. Então, acho que hoje a grande dificuldade que a gente está tendo nas indústrias e contratação de mão de obra é que os meninos hoje eles estão achando que tudo só tem esses empregos, né? Não tem. Mas os parafusos têm que ser apertados ainda. Tem muita coisa que é manual. Precisa dessas pessoas ainda, né? Infelizmente ou infelizmente. Isso tem diminuído muito. As empresas estão cada vez mais investindo em automação por vários motivos, né? Um deles é o custo, claro que. E o outro é a insalubridade, às vezes uma solda, fez uma pessoa tá ali soldando, um robô é muito melhor, ele não tem esse desgaste físico da pessoa. Mas tem certas coisas que precisa ter o ser humano ali para acompanhar. Isso está cada vez mais difícil.
Tem que ter até o cara que opera o robô, né? É igual o CNC, o torno, né?
Torno CNC, sem dúvida.
Que hoje em dia o torno, o cara vai lá e aperta botão, né? É bem mais tranquilo.
Então eu tenho visitado bastantes empresas, né? Hoje o carro acho que ainda não, mas uma máquina grande, uma máquina, um trator, por exemplo, ele é totalmente rastreado depois entregue, né? Então, se ele entregue em qualquer estado, em qualquer lugar do país ou até fora, eles são 100% rastreados, e até preventivamente. Se esse trator apresentar uma falha, ele tem um sistema de monitoramento que vai indicar a necessidade, às vezes, de troca de um filtro, algum problema mecânico. A fábrica vai entrar em contato lá com a revenda que fez o vendeu, né? Fez a venda. para que seja tomada uma ação preventiva para essa máquina ser corrigida antes que ela acabe se quebrando. Então, essa é uma evolução super positiva, né?
Tem até os carros da Tesla lá, que eles vão consertando o software. Você está andando com o carro, o cara está...
Exatamente.
Está atuando lá no, no, na, na, na manutenção, né, do software.
Eu tenho um carro que, de vez em quando, você está andando lá, ele tá, aparece a mensagem lá. Limpeza do filtro em andamento, não desligue o carro. Quer dizer, eles, o que eles podem ir te ajudando, com certeza estão fazendo.
Legal, bacana. E aí você empreendeu, foi para a Ciesp e aí recebeu a oportunidade da secretaria ali do governo.
Isso.
Como que foi o convite, hein?
É, o prefeito, né, nosso prefeito Nilson Gaspar, me chamou um dia no seu gabinete e fez esse convite. Eu pensei, achei que eu conseguiria, né, via viabilidade do Henrique continuar lá com a empresa. E vamos, tô lá desde março. É super interessante, eu acho que tem bastante coisa ali que pode ser feito. Uma delas que a gente está fazendo, que eu já vinha fazendo pelo Ciesp, e agora junto com o Ciesp e pela Prefeitura, a gente vai fazer a semana que vem a Feira das Indústrias de Indaiatuba, que é um evento grande, vai ser de terça à quinta-feira, né? 3 dias, das 2 da tarde às 22h, onde nós teremos mais de 130 empresas em Indaiatuba expondo seus produtos, com um grande objetivo de um networking, né? Não sei se vender, talvez algumas coisas, provavelmente algumas empresas acabam vendendo lá, mas o grande objetivo é que as empresas se interajam e recebam visita de outras empresas para que futuramente eles acabam fazendo negócio entre eles e acabe se aparecendo para a região também, né?
Legal. Até a gente tem alguns clientes que vão expor, né, aqui, ou tem a B-Filters, entre outros clientes. Teve um ano que a gente estava com a Alemasa. A Alemasa vai expor, sabe?
Vai expor, sim.
Ah, legal. E aí eles falaram, putz, a gente não vai vender equipamento sucroalcooleiro para ninguém. E aí a gente teve a ideia, junto com o time de RH, de fazer uma central de captação de talentos. E aí, putz, funcionou muito bem para eles. Eles tinham várias vagas em aberto e que não conseguiam fechar. E com aquela ação na feira, apresentavam os produtos, fizeram network e se abriram também para o mercado de trabalho local. E isso funcionou muito bem.
Com certeza as empresas vão fazer isso esse ano de novo, porque com essa falta de mão de obra, eles vão estar abrindo lá os talentos que aparecerem lá. Isso está acontecendo de forma geral. O PAT da prefeitura está fazendo agora, a partir, acho que desse mês, fazendo postos volantes na cidade, principalmente ali no centro, às segundas-feiras, porque ainda tem muita gente que segunda-feira resolve procurar emprego, né?
Uhum.
Então a gente vai colocar ali no centro, das 8 às 10 da manhã, o PAT volante, onde eles podem estar se cadastrando e sendo indicado para as vagas que estão em aberto hoje.
Indaiatuba, a gente pode dizer que ela é pleno emprego? Ou existe uma taxa de desemprego? Porque eu acho que tem aquela taxa de desemprego e tem aqueles que eles nem medem, que o cara não está nem procurando mais serviço.
É. Então, eu acredito que hoje, se tem alguém desempregado, é porque não quer trabalhar, porque não está faltando em todos os setores, cara. Nós tivemos uma reunião essa semana com o supermercado Savenago, que está vindo aqui para Indaiatuba. Eles vão montar aqui uma sede em Indaiatuba. E eles nem começaram a construir o mercado ainda e já estão investindo em Indaiatuba na captação e treinamento da mão de obra. Então eles vão estar montando aqui alguns cursos gratuitos na cidade, com o apoio da prefeitura, para que eles já vão treinando essa mão de obra, para quando eles vierem para cá, provavelmente, acho que o primeiro semestre do ano que vem, já estarem com os seus funcionários contratados já.
Caramba, que legal, né? E assim, a gente também está precisando de gente, mas quando você encontra ali desqualificado, e aí é recorrente. O cara entra para trabalhar aqui, ele tem que treinar pelo menos uns 6 meses. Então, é uma dor ali do mercado em geral, né?
na sua área, que é uma área bem específica, mas é uma área que o jovem gosta, né? Porque ele está mexendo com o computador, ele está mexendo com arte, com as mídias, né? Mas eu tenho certeza que você deve ter um grande problema também, né? Você pega o jovem, treina, 2 anos depois ele vai embora, né? Ele acaba, profissionalmente, ele acaba tendo uma outra evolução, sei lá, um outro nicho que ele acaba preferindo. Ou... Isso não é 100%, claro, mas acaba acontecendo.
Às vezes não dura os 2 anos. Durar um ano. Se durar um ano, hoje em dia tá.
Que coisa,
É
né?
muito.
Mudou, mudou muito.
E os caras também não têm muito apego, assim, que nem. Sei lá, eu sou. Acho que eu tô na entre safra ali. Mas a geração anterior a mim, o cara entrava numa empresa. E geralmente, se ele não fosse empreender a fazer qualquer outra coisa, ele meio que aposentava ali.
Sem dúvidas.
Trabalhava, ganhava bem, ia ganhando mais e decide e tudo mais. E tinha uma vida confortável ali, né? Hoje em dia não, hoje em dia o cara fica pulando de galho em galho. Eu nem sei se isso é tão saudável, acho que nem para o mercado e nem para a pessoa.
É, mas eu sinto que hoje é a tendência é essa, né? É 3 anos, 5 anos, se ele quiser uma evolução mais rápida no mercado, ele tem que fazer isso. Porque se ele ficar no mesmo lugar, lógico, ele vai ter um crescimento, né? É pessoal isso, né? Mas mais lento. Agora, se ele for pulando, não aquele cara que é aventureiro, mas se ele for pulando com o objetivo de ir melhorando, evoluindo, principalmente falando no mínimo inglês, né? O ideal seria um inglês, um alemão, um espanhol. Ele tem chance no mercado, grande.
O alemão é bem quisto aí no mercado,
Ah, ainda
principalmente na indústria, né?
isso. Algumas indústrias ainda é bem-vindo o alemão, mas o inglês é fundamental. Isso tem que ter.
Eu sou descendente de alemão, mas eu tenho um alemão péssimo.
Não, eu sou também descendente de suíço. Falo nada também.
Nada. Legal. Bom, e aí a sua chegada na secretaria, qual que é a demanda? Que o cara fala assim, ó, lá tem a secretaria aqui de governo, e qual que é o job description ali?
Vamos lá. Bom, a secretaria, ela hoje tem várias frentes. Mas, por exemplo, nós temos lá o PAT, né? Que eu acabei de falar aí, que é o onde apoia o trabalhador. Isso funciona lá na antiga rodoviária de Indaiatuba, tem um posto lá. Lá também tem o Banco do Povo, onde a empresa microempresa ou MEI, ele pode conseguir um financiamento para o seu negócio. Aí tem lá os critérios, o que é necessário, né?
Taxas de
As
juros, tá?
taxas, essas coisas são bem atraentes. Fica lá, tem todo o atendimento. O empresário que quiser participar disso, acho que falta até, a gente precisa divulgar mais para ter mais procura nisso.
É como se fosse um BNDES ali, não?
É um banco normal, só que ele tem um subsídio para as empresas, né? É, ele
Legal.
consegue um juro mais baixo, tem garantias, lógico, tem que ter, mas ele tem uma condição melhor para o pequeno empresário.
Bacana. Eu não sabia que existia. Eu
Tem,
já passei, já vi Banco do Povo, mas não sabia do que se tratava,
isso,
assim.
e eu acho pouco utilizado. A gente precisa divulgar mais para ter mais procura desse tipo de financiamento para o pequeno e micro e pequeno empresário. Lá na prefeitura, na secretaria, nós temos um posto do Sebrae. Ou seja, é um posto de atendimento do Sebrae, onde todos os interessados em que o atendimento, cursos, treinamentos pelo Sebrae, pode ir lá. Nós temos lá todo o atendimento necessário para que o Sebrae possa ajudar a empresa. Fora isso, nós temos lá também o incentivo para as novas empresas que estão tentando vir para Indaiatuba. Hoje eu tenho recebido lá de pelo menos 2 empresas por semana, elas procuram a gente com o interesse de vir para a cidade. Nós já temos aqui, como disse, mais ou menos 1.200 empresas, mas ainda continua essa procura, tanto empresa nacional como empresas fora do país procuram em Indaiatuba, porque a gente tem toda a infraestrutura necessária, tem as escolas, né? A FIEC, SENAI, FATEC, são grandes escolas educadoras da mão de obra para a indústria. Além disso, nós temos também a formação do jovem, se diz, as crianças aí de 14 para frente, 16 anos para cima, que eles podem iniciar, né? Que é o camp, o educandário, eles têm esse treinamento para eles terem essa iniciação na indústria. Isso é muito interessante.
Bacana. Acho que Indaiatuba é uma cidade essencialmente industrial, né?
Com certeza.
Até tá ligado à história da Bits e da Platts, como chamava quando eu comecei, que a gente via como referência as grandes agências de São Paulo que cuidavam de contas de varejo. Aí a gente foi atrás do varejo aqui, mas é um pequeno varejo, né? Tem grande varejo, mas que é indústria, que é nacional, e aí já tinha essas contas já eram resolvidas em São Paulo ou em outros
Isso.
lugares. E aí a gente falou, putz, a gente tem que... Eu não queria sair de Indaiatuba. Acho que, ó, agora muita gente está entendendo por que que eu não queria sair de Indaiatuba, que tá vindo para cá, né? E falei, se a gente quer trabalhar com marketing de forma assertiva, gerando resultado, a gente tem que entender como é que é o mercado aqui. E a gente começou a prestar serviço essencialmente para a indústria. E aí a
Interessante.
gente foi crescendo nessa esteira.
Isso. Então, hoje a prefeitura oferece alguns incentivos para novas empresas que querem vir para cá, com relação aos impostos, às taxas, alvará, IPTU. Isso existe esse benefício. Então, as empresas acham isso muito interessante, né? Então, o Indaiatuba hoje tem evoluído muito e as empresas que estão em Indaiatuba estão investindo muito na cidade ainda, né? O próprio John Deere está investindo muito na cidade. Eles agora estão montando um centro de pesquisa e desenvolvimento lá na área do Pimenta. É um centro enorme de 500 mil metros quadrados de terreno. Vão investir bastante ali nesse centro, que vai ser referência
500 mil metros, é isso?
exatamente. Na
Caramba.
Pimenta já está toda construída a área lá. Acho que deve inaugurar esse ano ainda.
Legal. É perto do campo do Pimenta? Não
Sabe aquela subida de asfalto lá? É
sei.
lá em cima, no meio da subida lá.
Ah,
Bem
legal.
interessante ali. É que eu gosto de andar de bicicleta, então eu estou sempre andando por esses lados aí. Toda estrada de terra, eu estou dando minha voltinha lá.
Bacana.
E outras empresas vão investir aqui, vão investir. A SW está investindo bastante no Indaiatuba. Então as grandes empresas pretendem ficar aqui, não vão sair de Indaiatuba tão cedo.
E o bom, né, da área industrial é que geralmente os salários são mais qualificados, né? Então a gente acaba tendo uma renda per capita um pouco maior. O IDH da cidade é excelente também, né?
Tuba é referência hoje, tanto de segurança, né? Acho que hoje é uma das melhores, das cidades mais seguras do Brasil, ainda é Tuba. Nosso índice aqui mudou muito. Ontem, essa semana, tive contato com Lima, o secretário estava me dizendo que todos os homicídios acontecidos em Indaiatuba desde 2000 e... Eu não lembro agora a data, mas um bom tempo aí, todos foram solucionados. São poucos. Infelizmente existem, né? São dois por ano, sei lá. Mas todos que aconteceram foram solucionados. Então, além de são poucos, infelizmente não vão deixar de existir. Sempre vai existir isso. Mas todos foram resolvidos, solucionados. Indaiatuba tem esse projeto grande contra o feminicídio, né? Delegacia da Mulher, super atuante. A Secretaria da Segurança também está desenvolvendo um botão de pânico, que chama, que isso pode estar no aplicativo do celular, que a empresa, se ela tiver um problema lá de segurança, ela aciona esse botão de pânico que está em desenvolvimento e ela já tem um atendimento pronto, rápido. Isso já teve resultado numa empresa em Indaiatuba. Conseguiram preventivamente resolver o problema antes que acontecesse o roubo, né?
Caramba, que legal. Ah, acho que Indaiatuba é uma cidade, para mim, eu tenho um imenso orgulho
Sem dúvida,
de
também.
ter nascido aqui e ter visto a cidade prosperar.
Claro.
E, assim, tem muito da administração, né? Do que foi feito. A gente estava conversando fora do ar, desde do Klein Ferrari, passando pelo
Isso,
Reinaldo,
foi.
o Gaspar agora e tudo mais. Mas acho que tem muito o indaiatubano, né? Eu acho que o povo daqui é diferente também, não é?
Eu acho que, além do povo, eu acho que uma administração se preocupa muito com planejamento. Então, a Indaiatuba hoje ela está planejada até 2035. Isso é muito bom. Ou seja, não é uma cidade que vai crescendo de forma desordenada. Né? Uhum. Então, ela tem, a Indaiatuba tem crescido muito, mas tem um crescimento planejado. Você vê que os bairros novos hoje são todos asfaltados, com toda a infraestrutura, com boas avenidas, né? Isso ajuda bastante o fluxo dos carros, porque um problema em Indaiatuba hoje é o trânsito, né? Mas não é que a cidade seja um problema. É muito carro. Em Indaiatuba hoje são 230 mil carros aproximadamente. É quase um carro por habitante, né? Uhum. E você tirando aí, Indaiatuba hoje está beirando os 300 mil habitantes, você tira aí as crianças que não dirigem, praticamente um carro por pessoa. Então, é muito carro.
É bastante gente, bastante carro, né? Você acha que tem... Só uma coisa que eu acho engraçada, assim, que até mostrei uma vez, pô, geralmente quem vai conversar comigo falou, putz, eu já ouvi falar bem da cidade e tal, lá é seguro. Falei, cara, lá é tão seguro que uma vez o ex-prefeito, tinha um cara que foi roubar uma loja e ele perseguiu o cara, lembra disso aí? Que ele... Não, tinha um corolão, encostou no cara.
É, já por essa história aí.
Só pra você ter uma noção de como que é seguro, todo mundo se preocupa com isso.
Não, é bem seguro mesmo.
Mas o que eu ia dizer, né, é, na parte de mobilidade, assim, como tá crescendo e crescendo o trânsito, mas é nem 1% do que é o trânsito em São Paulo.
Sem dúvida.
Não é também da sua área, né? Eu tô sacanagem perguntar. Mas existe alguma iniciativa de, sei lá, um trem, um metrô, ou isso nunca nem foi cogitado, acho que é?
Não, Indaiatuba hoje, depois da pandemia, principalmente, o transporte coletivo teve uma grande queda, né? Que junto com isso, hoje tem o Uber, né? O Uber hoje é muito fácil, muito barato, muito acessível, né? E então os ônibus hoje, eles, acho que salvo algumas linhas aí, eu não, como você disse, eu não sou exatamente dessa área, mas eles não são mais aqueles ônibus super lotados, né? Porque, a não ser alguns horários de pico aí, com certeza ainda mantém, né? Tem aquelas linhas que são mais exigidas, mas a gente às vezes, Indaiatuba hoje, ela tá assim com a régua, né? Tá um pouco acima de outras cidades, né? A gente tem o nível de reclamação de Indaiatuba é um pouco mais alto do que outras cidades, né? A gente briga, mas briga por um padrão bem mais alto. Então, hoje, como eu disse, eu gosto de pedalar. Uhum. A trilha aqui que a gente pedala de Indaiatuba até Cardeal é iluminada. Então, ela tem luz numa trilha. Isso aí não é qualquer cidade que tem isso aí, né?
Que é a trilha dos cavaleiros.
Os cavaleiros têm iluminação. Então, é um privilégio. Isso aí não é para qualquer cidade ter isso aí, ó.
Verdade, legal. Ah, e aí você pega... Você estava falando que os ônibus são um pouco mais vazios, né? Por conta de Uber e tudo mais. Será que é isso que está gerando um pouco de trânsito?
Provavelmente deve ser isso aí. Mas é que é difícil você ter... Às vezes existe, lógico, reclamações. Ah, meu ônibus não passa aqui porque não tem, né? Tem que ser subsidiado o ônibus. É porque às vezes você tem a necessidade de uma linha nova, mas quem vai utilizar essa linha são duas pessoas, uma pessoa.
Uhum.
Fica um pouco difícil para o ônibus criar uma linha exclusiva ali para uma, duas pessoas.
Uhum.
Então, às vezes, tem essa dificuldade, mas como eu disse, eu não sou especialista
nessa área,
mas eu imagino que deve ter esse grande problema.
Bacana. E aí agora vamos falar um pouco mais da Feira das Indústrias, né?
Vamos lá.
Ela está indo para o décimo ano que está sendo feita?
Isso, é a décima feira. Esse ano... junto com o Ciesp. Então a gente acredita que como eu estou participando diretamente, né, desde antes de estar na prefeitura como Ciesp, já era um desejo meu lá do ano passado que o Ciesp fizesse a feira junto com a prefeitura, mas aí nós não conseguimos.
Esse é o primeiro ano, é isso?
E isso, em 2023 não deu para a gente fazer, mas em 2024 nós estamos conseguindo fazer junto com a prefeitura e Ciesp junto. Eu acho que vai ser um grande sucesso, a gente está muito bem organizada, a feira já está sendo montada, começou na sexta-feira passada a montar os estandes, serão 150 estandes mais ou menos, aproximadamente 130 empresas, tem algumas empresas que compraram mais de um estande, e a feira das 2 às 10 da noite para visitação, o acesso é grátis. A única coisa que a gente exige é um pré-cadastramento, então as pessoas interessadas procurem o site da FEIND, né? Que é a Feira das Indústrias de Indaiatuba. Nesse site tem a opção de cadastramento. Se não conseguir fazer pelo site, na hora lá a gente vai estar fazendo o cadastramento. O cadastramento simples, porque é importante a gente saber quem são os participantes da feira, quem são os visitantes, para a gente ter números, né, para o ano que vem, né? Vamos ver como é que será a próxima feira. Durante a feira, nós vamos ter palestras à tarde, aberta aos interessados. As inscrições também estão no site. Essas palestras são 3 palestras por dia. Os temas estão lá no site. Eu não me lembro agora quais são os temas. São 3 por dia. No segundo dia da feira, na quarta-feira, a partir das 16 horas, nós vamos ter um encontro de negócios, que é um encontro desenvolvido pelo Ciesp, onde as empresas vão poder conversar entre elas. Então, é um evento dirigido, onde todas vão estar mesas redondas, em reuniões rápidas, todas se apresentando entre elas, e daí você tem um início, né, onde depois você vai ter uma negociação com o futuro fornecedor, o futuro cliente.
E existe ainda espaço para expor ou ainda não?
Infelizmente, fechou. Vendemos todos os estandes foram vendidos, não tem mais nenhum.
Que sucesso, hein, Sérgio?
Sucesso, os patrocinadores da feira, né, aqueles que vão patrocinar a feira e não vão se expor, também já foi vendido. Vários parceiros estão junto com a gente. Eu não vou citar aqui porque eu vou esquecer de alguns. Então, eu acho que tem tudo para ser muito bem organizada a feira, muito muito legal, vai ser um sucesso. Uma outra novidade esse ano: os expositores estão passando por um treinamento de como vender na feira, né?
Que
Como
legal.
agir durante a feira. Então, já acho que já são 3 encontros, já aconteceram 2 e o terceiro deve estar acontecendo na segunda-feira. Onde eles vão estar tendo noções de vendas, coisas básicas para que quando chegue um visitante no seu estande, você saiba como apresentar o seu produto ali, como atender o visitante, o que perguntar para ele, né? Pegar os dados dele, coisa desse tipo.
Como abordar, né?
Como
Tudo
abordar,
mais.
exatamente.
Quem está ajudando a organizar é a Adriana, né?
Adriana, bom, essa é a décima. Feira, a Adriana fez 9.
Fez 9, né? A
Então ela
gente.
sabe tudo, ela é muito legal. Hoje eu conversei com ela está super feliz que conseguiu vender tudo. E
Legal.
agora ela é 24 horas por dia, porque hoje ela está lá à noite, ela vai estar tá lá na montagem. Amanhã ela já falou que vai ficar o dia todo lá. É muito legal, a Adriana é super versátil.
Legal, aproveitar e mandar um abraço para Adriana aí. Ela que até.
Isso aí, Adriana, força aí que você foi nosso braço direito aqui.
Guerreira.
Ela, o Ciesp, através da Anitta, muito, muito legal. O pessoal lá da secretaria, as meninas lá que ajudam, todo mundo deu o seu pouquinho,
Sua
né?
contribuição, né?
E no dia lá, né? O Ciesp, a prefeitura, o Senai, o SESI e o SEBRAE vão ter um stand lá, onde nós vamos estar recebendo os visitantes para tirar alguma dúvida. Com relação ao Ciesp, com relação à prefeitura e com relação ao Sebrae, até o Banco do Povo. Se precisar ter alguma informação, nós vamos estar lá nesse estande, que é um centro de informações lá. E vamos ter as palestras, e vamos estar todo dia, vamos estar por lá, tirando dúvidas, e sempre aparece, né, aquelas informações de última hora. Então vamos estar à disposição da população lá.
Legal. Teve um ano que a gente expôs, né? Como a marca era Platts ainda. E acho que o Aliberti vai participar, né? Desse ano.
Vai sim.
Ah,
Ele vai
legal.
participar através do Beni, né?
Do BNI.
Isso.
Legal. E aí a gente fez o stand. Nosso stand era do lado do deles. E aí o nosso slogan na época era Paixão por Marcas. E aí tinha na identidade visual, na comunicação, tinha um coração. Aí a gente fez um esquema lá que era um. sensor de presença, quando alguém passava na frente do stand, um coração pulsava, fazia tum, tum,
Ah, que legal.
tum, tum.
Foi um ano que a Oliberto levou uma, como é que chama lá, uma sambista lá, não foi?
É, foi esse ano.
Fez maior sucesso lá, né?
Aí ele, no último dia, ele falou: desliga essa caixinha, pelo amor de Deus, não aguento mais ver esse coração pulsando.
Mas tá legal, você vê que tem alguns estandes que estão tentando inovar com LED, com maneiras diferentes de estar atraindo a atenção, né? Isso é muito bacana ver isso aí, essa evolução da feira. Eu acredito que muita gente, pro ano que vem, eu tenho certeza que quem expor esse ano já está com certeza reservando o ano que vem, que já tem data, tá?
Ah,
Ano
é?
que vem, independente de quem for realizar a feira, ela já tem data, que é 20, 21, 22 de maio do ano que vem.
Já vou deixar a minha inscrição lá também, porque
Certeza.
todo ano a gente fala, putz, vamos expor na Feira das Indústrias. Quando que vai ser? Aí a gente fala, depois a gente vê. Aí a gente é surpreendido com um cartaz, com um outdoor, fala, putz, esse ano não vai acabar não acontecendo.
É, e uma informação, essa data, na verdade, ela é escolhida porque no dia 25 de maio é o dia da indústria, né? Então ela tem um vínculo aí com essa data, que é praticamente a semana da indústria.
Ah, legal. Então faz todo o sentido ali de
Com
uma forma
certeza.
geral, né?
Isso.
Bacana. E essa rodada de negócios, né, que vai ter lá, ainda tem espaço para participantes, ainda não?
Tem espaço, isso aí é só se inscrever também através do site, tem um link lá. Para os expositores é grátis, não tem custo nenhum para quem já está expondo, por isso, até hoje eu estava perguntando, tem poucas inscrições para os expositores, eu acho que todos deveriam se expor, porque é uma maneira organizada de você conhecer os seus vizinhos lá, né? Porque lá você vai visitar os outros, mas às vezes você vai visitar um estande, ele está atendendo uma outra pessoa, não te vai dar a atenção necessária. E nessa rodada aí, nessa que a gente chama de encontro de negócios, você tem a opção de conversar um por um de forma organizada e você vai estar conversando com uma pessoa que decide, né? Ela é a pessoa que vai receber a sua necessidade, tanto de compra como de venda, né? Tanto faz que uns vão estar vendendo, outros vão estar comprando ali. Então, participem. E quem não for da feira pode participar também, qualquer pessoa, microempresa, pequena empresa, MEI, empresa prestador de serviço, podem participar. Única coisa é que tem uma taxa, tem uma diferença de taxa lá para associados do CIESP, é um pouco um preço menor, e não associados um preço um pouco mais, é barato, não, o preço não é caro, e vale a pena, porque é uma maneira de você estar em contato com a empresa, como eu disse, de uma maneira organizada, né? Você não vai estar lá, o cara não vai estar andando no corredor, você não vai estar num stand que ele pode estar preocupado com outra coisa ali, não. Ele vai estar focado em estar conversando sobre negócio.
No horário
Um horário
específico já.
específico, em reuniões organizadas, onde todos vão conversar com todos, sem exceção.
Que legal, bacana. Bem legal. É, e como é que faz para se inscrever? Vai no site, né?
Melhor aí no site, no feind.com.br.
A Ciesp, né? Ela tem os associados. Quanto
Sim.
custa em média uma associação? Existe um plano básico?
E eu não vou ter esse valor agora, mas não é caro e ele tem um mínimo e ele é proporcional ao seu faturamento, né? Então, para que haja uma diferenciação entre as grandes empresas e as pequenas empresas, né?
Ah,
Tem
legal.
um valor lá mínimo, mas isso é só ligar no CIESP e eles têm toda a informação lá, passam tudo que é necessário para fazer essa associação.
Entendi. Bacana. Pô, Sérgio, queria te agradecer, cara.
Isso.
Agradecer a sua participação. Foi um prazer enorme aí te conhecer.
Pô, Adriano, eu que agradeço aí poder estar divulgando um pouco mais sobre a prefeitura, sobre o CIESP, sobre a feira. E vou dar mais uma dicasinha aqui. Em outubro, nós vamos estar realizando, junto com o CIESP, uma rodada de negócios.
Que legal.
Provavelmente vai ser dia 10 de outubro, no Indaiatuba Clube, naquele salão grande.
Perto do meu aniversário, hein? E do seu
E do meu
também.
também, né? Ali nós vamos estar fazendo, onde é um encontro totalmente voltado para networking entre as empresas. A grande diferença é que a gente vai colocar lá as empresas âncoras, né? Que são a gente chama de âncoras, porque são empresas maiores da cidade que têm demanda de compra. Então, ou de venda nem tanto, mas elas vão estar com as demandas de compra. Então, elas vão previamente estabelecer o que elas têm interesse em comprar. Você vai se inscrever previamente e agendar uma reunião com eles naquele dia, exclusivamente com o próprio comprador. Então, isso é muito bom. Você vai estar em contato direto com o comprador, principalmente das grandes, né? Porque você tem um acesso mais limitado e ali ele vai estar ali colocando o que ele está precisando e você oferecendo o teu serviço para ele.
Muito legal. Quem que teve essa ideia? Eu sei que teve essa ideia.
Não, nós fizemos uma. Isso é uma. É um procedimento, não. É um evento que o CIESP tem e acontece em várias regionais. Então, a Campinas aconteceu faz uns 15, 20 dias, aconteceu uma em Campinas, grande. Em 2022, nós fizemos aqui em Indaiatuba também. Foi bem legal. E os outros anteriores também, houve vários em Indaiatuba. E nós já estamos programando esse aí para outubro.
E as empresas que são de Indaiatuba conseguem participar em outros lugares?
Com certeza, tem. Agora, eu não vou lembrar, mas no site do CIESP tem as próximas rodadas. Então, sempre tem aqui na região. Como são 42 regionais no estado de São Paulo, geralmente quase que todas as regionais faz uma rodada anual, né? Ou de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano. Então, sempre tem uma perto. Piracicaba, acho que vai ter Piracicaba agora nos próximos meses. E sempre tem.
Que bacana. Pô, Sérgio, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço.
E como é que faz para as pessoas te contactarem aí? Qual que é a sua rede social?
Cara, o meu é Sérgio Wolf, vocês já vão me encontrar, ou na prefeitura, estou à disposição, estou lá sempre, portas abertas ali na Secretaria de Governo, é a secretaria mais fácil de chegar ali na entrada da prefeitura, tranquilo, fique à vontade para me procurar.
E para falar com você na prefeitura, é só chegar? Não tem que agendar o horário?
Não. Se agendar, melhor, né?
Aí vira bagunça toda.
Vai ter os meninos lá que vão poder agendar lá, ou então ligar lá e pedir pela Secretaria de Governo. A gente sempre vai ter um horário para atender.
Legal, Sérgio. Obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho.
Obrigado a
Tanto à
vocês.
frente na construção da empresa, à frente da Ciesp, agora à frente da Secretaria de Governo e até no desenvolvimento da feira.
Eu
Parabéns para
muito
você, para
obrigado.
toda a equipe que.
Opa, espero você e todos que estão ouvindo aí lá na feira para a gente poder dar uma olhada, participar. Lembrando que lá também vai ter uma área de alimentação, pode ir lá tranquilo, vai ter um shopping, vai ter alguma coisa para se alimentar por lá.
Bacana. Valeu, muito obrigado e muito sucesso aí.
Obrigado, valeu,
Valeu.
obrigado.